SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 12 de junho de 2024, Dia dos Namorados no Brasil. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal, da nação Eora. Em meio às celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades lusófonas, fomos a uma festa comandada pela líder comunitária angolana Eugênia Viegas. Contamos como foi e falamos da importância do papel dela na comunidade de lusófonos sêniores em Sydney. Ainda sobre o Dia de Portugal, o presidente e o primeiro-ministro do país foram até a Suíça comemorar o Dia de Portugal com os expatriados locais. Luiz Montenegro disse aos portugueses suíços que precisa deles em Portugal. E saberemos também como ficou a coligação, aliás, a configuração do Parlamento Europeu após as eleições do fim de semana. Por fim, dissecaremos o rascunho da lista de profissões que a Jobs and Skills Australia entende que serão necessárias na economia do país pelos próximos anos. Os setores da economia envolvidos estão avaliando a lista antes de o governo fazer uma versão final. Tudo isso e mais, mas vamos primeiro às principais notícias desta quarta-feira. Os destaques noticiários desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Hamas responde ao pedido de cessar fogo em Gaza com observações e os Estados Unidos avaliam a resposta. A ONU pressiona pelo cessar fogo. Adolescente é preso em Melbourne por supostamente gerar imagens pornográficas de colegas de escola com inteligência artificial. 24% dos australianos já foram alvo de golpe online relacionados ao pagamento de impostos, diz Banco Commonwealth. No Brasil, Lula pede fim da greve de servidores federais da educação e é criticado pela categoria. Segundo mediadores do Catar e do Egito, o Hamas respondeu com algumas observações a uma proposta apoiada pelos Estados Unidos por um cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns israelenses. A resolução patrocinada pelos Estados Unidos apoia uma proposta de cessar-fogo do presidente Joe Biden. Israel aceitou a proposta e apela ao Hamas para também aceitá-la. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, diz que a resposta do Hamas está sendo examinada pelos americanos.
We're in receipt of this reply that Hamas delivered to Qatar and to Egypt, and we are evaluating it right now. And I think that's really as far as I'm going to go today. Just that we have this response and we're working our way through it and looking at it.
O Hamas e o grupo militante Jihad Islâmica dizem que estão prontos para negociar positivamente para chegar a um acordo e que a sua prioridade é pôr um fim completo à guerra em Gaza. Os ministérios das Relações Exteriores do Catar e do Egito disseram que a declaração conjunta, que estão avaliando a resposta e que continuariam os seus esforços de mediação junto com os Estados Unidos até que um acordo seja alcançado. Um funcionário israelense, por sua vez, diz que o país recebeu a resposta do Hamas e que o Hamas mudou todos todos os parâmetros principais e mais significativos. O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, diz que a aprovação pelo Conselho de Segurança de uma resolução endossando um plano para encerrar a guerra de 8 meses entre Israel e o Hamas precisa culminar em um cessar-fogo. Seu porta-voz, Farhan Haq, diz que Guterres disse aos líderes reunidos na Jordânia que um cessar-fogo imediato aliviaria a crise humanitária em Gaza.
The Secretary-General underscored that the only way forward is through a political solution that opens a path to sustained peace based on two states, Palestine and Israel, living side by side in peace and security on the basis of the pre-1967 lines and the relevant United Nations resolutions, previous agreements and international law, with Jerusalem as capital of both states.
As pressões globais continuarão a impactar a economia da Austrália e o tesoureiro Jim Chalmers define um caminho para uma abordagem final rumo à inflação baixa. O tesoureiro está confiante de que a economia da Austrália vai se recuperar, apesar das preocupações sobre o baixo crescimento e a alta inflação. A economia da Austrália cresceu 0,1% no trimestre de março, com o produto interno bruto em uma base per capita caindo pelo quinto trimestre consecutivo. Chalmers diz estar cautelosamente confiante de que a economia voltará aos trilhos.
This is what a soft landing on a narrow runway would look like. An economy still growing, inflation coming back to band, unemployment with a 4 in front of it, tax cuts and rising wages supporting a gradual recovery in consumption, and a sensible approach to budget repair buffering us against uncertainty. Now, this is the soft landing that we are cautiously confident of, but not complacent about. Just as a soft landing in the global economy is assumed, but not yet assured.
Um adolescente foi preso e depois liberado em meio a investigações sobre um caso envolvendo imagens obscenas de alunas geradas por inteligência artificial. O incidente afetou até 50 estudantes do 9º ao 12º ano na Bacchus Marsh Grammar, localizada no leste de Melbourne. As imagens foram criadas pela sobreposição dos rostos de meninas tiradas de mídias sociais em fotos pornográficas. O diretor Andrew Neil diz que o incidente é terrível e não reflete a cultura da escola. O senador nacional de Queensland, Matt Canavan, disse ao Canal 9 que o que aconteceu representa um problema cultural mais amplo.
I think it is a cultural issue across our society that for whatever reason the standards of behavior are not being taught to young boys. We see it too often. Look, I wish I had the answers. I don't necessarily think it's something a government or a law can change. It does take, as I say, a village to raise a community, and we've all got to chip in to try and make sure that young boys understand what it means to grow up to be a man and live by the standards that society expects.
As condenações por estupro do ex-astro da Rugby League australiana Jared Hayne foram anuladas após um pedido de recurso. O ex-atleta de 36 anos, que passou um ano na prisão após ser condenado em abril de 2023, teve suas condenações anuladas pelo Tribunal de Apelação Criminal de Nova Gales do Sul. O tribunal concluiu que o juiz de primeira instância errou ao não permitir mais interrogatórios do reclamante e ao não orientar adequadamente o júri sobre as alegações de que o reclamante mentiu. Um novo julgamento foi ordenado. Uma fiança para Hayne deixar a prisão está sendo considerada pelas autoridades. Com a temporada de impostos se aproximando, o Australian Taxation Office pede atenção com o alto número de golpistas mirando os australianos em busca de informações pessoais. Novos dados do Commonwealth Bank of Australia sugerem que 24% dos australianos já foram alvos de um golpe relacionado a impostos, com 31% dos entrevistados incapazes de identificar todas as formas em que os golpes podem vir. Os golpistas geralmente se passam por agências governamentais usando chamadas automáticas, mensagens SMS e e-mails para atrair os cidadãos a fornecer detalhes pessoais ou informações financeiras. O comissário assistente da ATO, Rob Thompson, diz que há alguns sinais de alerta a serem observados para saber se você está sendo vítima de um golpe.
We will never send an unsolicited email or SMS that contains a QR code or a hyperlink to log into our online services or to MyGov. The second is, we're never going to ask for your passwords, your account numbers, or any other personal data via email, SMS, or unsolicited phone calls. The other one is the ATO numbers actually come up as no caller ID, so they don't show a number. And the fourth one is, we will never threaten people with immediate arrest or demand that they stay on the phone until they've made a payment.
No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo severamente criticado por servidores da educação federal grevistas após ter defendido o fim da greve, pedindo aos servidores para que aceitem a proposta do governo. O governo e os representantes de classe agora fazem a sexta tentativa de acordo por um ajuste salarial. Quem traz as informações é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
Nesta terça-feira, tem mais uma rodada de negociações entre o governo federal e os servidores técnico-administrativos das instituições federais de ensino. O sexto encontro com as entidades que representam a categoria com os representantes do governo está previsto para as 16h no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Lembrando que os servidores da educação, incluindo os professores, decretaram greve em 15 de abril, há quase 2 meses. Ontem, ao anunciar o investimento de mais de 5 bilhões para universidades e institutos federais, o presidente Lula defendeu o fim da greve e considerou aceitável a proposta do governo.
O montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidade, institutos federais, e os alunos estão à espera de voltar à sala de aula.
A categoria pede reestruturação da carreira e reajuste salarial. A última proposta do governo foi rejeitada porque não traz aumento para 2024. Na avaliação do SINASEF, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, a proposta não motiva o fim da greve. É o que disse o coordenador-geral da entidade, David Lobão.
A proposta do governo é insuficiente. Nós temos hoje a menor remuneração do serviço público federal, o pior salário. Nós queremos terminar essa greve. Nós não queremos que a direita, de forma alguma, capitalize qualquer momento dessa nossa greve. Mas para isso, o governo tem que ter diálogo. Nós temos a certeza que essa greve não está na hora de terminar. A jornada de luta essa semana é decisiva para que a gente se fortaleça na base e faça uma greve muito forte, para que o governo se convença de que isso aqui não é uma ação da esquerda radical. Isso aqui é uma ação de massa, esperançando, lutando para ter os seus direitos reconhecidos.
O MGI informou que a proposta feita aos servidores técnico-administrativos oferece um reajuste de 9% no ano que vem e 5% em 2025, sem aumento para este ano. A pasta cita ainda um auxílio alimentação de R$ 1.000 para todos os servidores. Há 3 semanas, quando foi realizada a rodada anterior com os técnico-administrativos, o Ministério informou que essas eram as propostas finais. A nova rodada de negociações com os professores federais está prevista para a próxima sexta-feira. A entidade que representa a categoria, o Andes, informou que a greve segue forte, com mais de 60 instituições paralisadas, e que busca a negociação efetiva com respostas às demandas no dia 14. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, chuva 20 graus, Adelaide, possibilidade de chuva 18, Melbourne, chuvas a diminuir 13 graus, Hobart, também com chuvas a cessar, 10 graus, Canberra, chuvas esporádicas 13, Wollongong, parcialmente nublado 17, Sydney, parcialmente nublado 19 graus, Newcastle, sol na maior parte do tempo 20, Brisbane, sol 24, Cairns, sol 27 e Darwin, também ensolarado, 31 graus.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Comandada pela líder comunitária angolana Eugênia Viegas, os portugueses, timorenses, brasileiros e luso-africanos que emigraram para a Austrália em décadas passadas se reuniram em Sydney para comemorar o Dia de Camões e o Dia de Portugal, e também para fazer novas amizades, compartilhar lembranças e celebrar as origens entre garfadas de feijoada e de goles de vinho. Eu fui lá na Casa Benfica para conferir. Vamos ouvir. Esta é a semana em que os portugueses e descendentes pelo mundo se juntam para celebrar a chegada do Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas pelo mundo, no dia 10 de junho. A data marca a morte do poeta maior de nossa língua, Luís de Camões, que morreu neste dia em 1580. Há tradicionalmente diversos eventos entre portugueses, luso-africanos e luso-timorenses em várias cidades da Austrália para celebrar. Na última quinta-feira, a comunidade sênior de Sydney se reuniu na casa do Benfica, em Merrickville, para um almoço organizado pelo Portuguese Welfare Council, um grupo de voluntários que trabalha com idosos lusófonos comandados pela líder comunitária angolana Eugênia Viegas. Em meio a uma saborosa feijoada, Eugênia divertia as mais de 50 pessoas presentes ao evento com o microfone, salvas de palmas e prendas. Ela promovia produtos feitos pela comunidade, como o famoso bolo da madeira do caco e outros quitutes. Foi nesse momento de animação que cheguei à casa do Benfica. Hoje é quinta-feira, 6 de junho, a semana das comemorações do Dia de Portugal. É a semana de Portugal. Eu falo aqui do Clube de Benfica, em Sydney, Austrália, onde a comunidade portuguesa, organizada pela líder comunitária Eugênia Viegas, se reuniu. São mais de 50 pessoas que vieram aqui de toda Sydney. Alguns vieram até de Wollongong, da região de Wollongong, frequentadores do Kembla Club, lá da região. E eles estão aqui para o almoço, celebrando Portugal, celebrando a língua portuguesa, celebrando a comunidade, a vida dos expatriados de Portugal que chegaram nos anos 60, 70 e 80. Conversei com algumas das pessoas que estão aqui e conto um pouco da história e venho partilhar a amizade e partilhar a mesa. O menu hoje é uma feijoada, tá bonita aqui, super cheirosa. Ainda não experimentei, mas eu vou fazer isso agora. Há também uma linguiça chouriço, que está bonita, e os portugueses aqui muito empolgados para dizer que ela é muito boa, porque ela é feita por portugueses aqui de Sydney. Então, supostamente, muito acima do que são as linguiças chouriço para vender nos grandes supermercados aqui. Eu vou provar e eu vou contar depois para saber se de fato corresponde à expectativa a feijoada, a linguiça e tudo mais. Eugênia Viegas é uma velha conhecida dos ouvintes da SBS em português, desde os tempos em que estávamos apenas na frequência da rádio, muito antes da presença online. A jornalista brasileira Beatriz Wagner, que por quase 3 décadas chefiou o serviço em português, entrevistou várias vezes a líder comunitária. Ela estava presente ao evento e ressaltou a importância de Eugênia na comunidade lusófona de Sydney, em especial aos cuidados aos idosos. Beatriz, a Eugênia é uma líder comunitária nata, a gente pode ver aqui que ela faz tudo acontecer. Você há muito tempo conhece ela, né? Conta um pouco da Eugênia pra gente.
Gente, a festa hoje é a celebração do Portuguese Welfare Center, que ela criou 6 anos atrás, mas é a última encarnação de várias organizações que ela fez e criou nesses 30 anos ou mais que eu conheço a Eugênia, desde que eu comecei na Rádio SBS em português. E só dizendo aqui que é um prazer enorme falar para os microfones da SBS em português. Contigo aqui, Fernando.
Ela tem 76 anos, é isso, e parece que ela tem 15 anos a menos, apenas pela disposição, né? Impressionante.
A Eugênia é uma pessoa com uma energia infinita e a festa hoje é para celebrar o 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, a data maior dos portugueses, numa festa linda aqui na Casa do Benfica, onde a comida portuguesa realmente é maravilhosa. E a Eugênia, essa festa aqui é para os idosos, que é a terceira idade portuguesa, que ela tem o trabalho dela, mas na verdade eu sinto que a festa deveria ser uma homenagem a ela. A Eugênia fez tanto pela comunidade portuguesa, quem acompanhou o trabalho dela, ela é muito amada, muito querida por todos, ela ajudou tanta gente. E a importância de ter um centro de serviços para a terceira idade, porque nós sabemos que as pessoas na Austrália, um país feito por imigrantes, né? As pessoas vão envelhecendo, a idade vai chegando e as pessoas revertem a sua língua materna. Então, os serviços de tradução são muito necessários, mas também, se possível, lares da terceira idade, onde haja enfermeiras, médicos e cozinheiros e atendentes que falem a língua das pessoas, é o ideal. A Eugênia tem feito esse papel de maneira espetacular, maravilhosa. Ela teve um trabalho muito bonito também com os ranchos folclóricos de preservação da cultura da música portuguesa, e ela é angolana, descendente de portugueses de Angola. Nesses anos todos eu falei com gente de Moçambique, dos 5 países de língua portuguesa, e o amor pela África, pelo pôr do sol, pela terra, é uma ligação muito, muito forte. A Eugênia tem essa, o coração dela é angolano, é africano. Há muitas pessoas de Angola aqui hoje nessa festa, e ela tem uma história muito forte. Ela saiu no último avião que levou portugueses na Guerra da Independência. Claro que tem várias histórias aí de política, mas a Eugênia tem muita história para contar. Espero que um dia você faça a história da vida da Eugênia e como ela fazia o manifesto, a lista de passageiros dos aviões quando os portugueses tinham que sair de Angola porque a independência estava acontecendo e, bom, e os angolanos recuperaram o seu país, né? Mas a Eugênia teve um papel importante junto aos chamados retornados em Portugal, que foi um movimento gigantesco. Então ela tem essa parte histórica, né, da presença portuguesa em Angola e esse papel fundamental aqui na comunidade portuguesa. Para mim, uma honra, um privilégio de ter conhecido e ter acompanhado o trabalho dela aqui em Sydney.
À mesa, os portugueses e lusodescendentes estavam entre amigos, faziam novas amizades e trocavam lembranças dos tempos da juventude em Portugal, aos que vieram de lá, entre garfadas de feijoada, pão com chouriço e vinho. Uma dessas pessoas é Maria do Carmo, ex-costureira que chegou à Austrália no fim dos anos 70, na esteira do marido, que já trabalhava por aqui.
Maria do Carmo, a senhora veio do continente, né? Perto de Coimbra, qual é o nome da cidade?
Aveiro.
A senhora chegou aqui quando?
Cheguei aqui em 77.
Com a família?
Sozinha, tinha cá meu marido já e trazia uma filha na barriga. E cheguei aqui e ao fim de 7 meses comecei a trabalhar.
Trabalhava no quê?
Em costura. Comecei a trabalhar para uma fábrica em casa.
Peterson?
Newtown.
Newtown. Mas sempre nessa região?
Sempre nesta região. Sempre. Trabalhei por 15 anos, sempre para a mesma fábrica, a trabalhar em costura.
O seu marido fazia o quê aqui? Ele veio quantos anos antes ele veio da senhora?
Ele veio 5 anos antes de mim. Mas foi a Portugal e casámos-nos lá, e ele depois veio 8 meses antes de mim.
Quantos filhos a senhora tem?
Tenho 2 filhos, um filho e uma filha, tenho 5 netos e...
Todos portugueses aqui?
Todos.
Portugueses australianos?
Portugueses australianos.
Eles ainda conseguem falar português?
Sim, o meu filho e a minha filha. A minha filha escreve e lê e fala. O meu filho só fala, mas a minha filha fez a 4ª classe. Aqui, escreve, lê e fala muito bem.
Dona Maria do Carmo, a senhora costuma ir para Portugal?
Sim, vou lá. Primeira vez tive 7 anos sem ir lá. Depois vi, agora tenho ido lá 5 em 5 anos, 3 em 3 anos. Fui lá o ano passado e estou a pensar em ir lá este ano outra vez, se Deus quiser.
O que a senhora sente falta aqui? São países que têm muitas diferenças culturais, né? Aqui tem a sua cultura anglo-saxã, nós somos um povo, por os portugueses, assim como os brasileiros, são latinos. Há uma diferença cultural. A senhora sente falta de algumas coisas de Portugal no dia a dia?
Já me adaptei plenamente na Austrália, yes. Sinto falta, às vezes, quando é em dias de festa, sinto falta de família, mas sinto aqui na Austrália.
Nunca se arrependeu de ter vindo para cá?
A Austrália, nunca me arrependi de vir para a Austrália. Sinto-me bem e estou bem, realizada, já com a falta do marido, mas tenho os filhos e os netos e sinto-me bem na Austrália. É o meu país que me acolheu.
Sente então portuguesa e australiana?
Sim.
Entre os presentes estava o professor universitário Joaquim Marcelino dos Santos, de Lisboa. A Austrália entrou em sua vida por o amor. Em 2013, ele se apaixonou por Ana Maria, uma australiana descendente de italianos. Ele ficou anos entre idas e vindas entre Lisboa e Sydney, período no qual eles noivaram e casaram. Infelizmente, um câncer levou Ana Maria em abril. Depois de 2 anos lidando com a doença e a morte da companheira, Joaquim agora está arrumando as malas para voltar às suas funções letivas na capital portuguesa.
O senhor me contou que está a voltar a Portugal nos próximos meses. Quanto tempo o senhor viveu na Austrália?
Entre a Austrália e Portugal, portanto, a minha relação com a falecida Ana Maria começou em 2013, em Newcastle upon Tyne. Por isso, praticamente, desde aí, houve um pouco saltitar entre Sydney e Lisboa. Depois casámos aqui em 2022, no dia 13 de fevereiro. Depois agora, como ela faleceu, terei de voltar aos meus compromissos em Portugal. No dia 7 de agosto vão fazer 2 anos, sim.
2 anos na Austrália, então, ela estava doente. Sim. E ela estava doente, infelizmente ela faleceu agora em abril, né? Sim. O senhor passou, evidentemente, um momento difícil nos últimos anos aqui, mas o senhor teve, entre idas e vindas, ficou 11, 12 anos entre Sydney e entre Lisboa, né? Quais as suas impressões? Quando o senhor está na Austrália, o que o senhor sente falta de Portugal e vice-versa?
Já agora, começando pelo início, na realidade, eu formei-me em arquitetura, portanto, eu sou arquiteto, de base, e depois doutorei-me na Finlândia. Eu decidi estudar arquitetura porque, algures em 1972, eu vi um programa muito interessante sobre a Sydney Opera House, do Hudson.
Então, a sua relação com a Austrália já começa lá atrás, ela te influenciou na profissão, na verdade.
Sim, porque eu na altura tinha só 12 anos, mas foi um edifício que foi marcante para mim e fiquei sempre com este fascínio deste tipo de arquitetura, mesmo durante todo o processo de aprendizagem de arquitetura na faculdade, na primeira fase. Portanto, foi um tipo de arquitetura que me fascinou. Portanto, a partir daí, de algum modo, esta ideia da Austrália estava na minha cabeça. Embora eu, para fazer o doutoramento, não vim para o Hemisfério Sul, fui mais para o pé do Polo Norte, para a Finlândia. Depois conheci a Ana Maria em Newcastle, portanto vim para o Hemisfério Sul.
Aí veio muito mais para o Sul.
Muito mais para o Sul.
Ana Maria, que era australiana de Sydney.
Sim.
E daí, quando o senhor passou a vir para Sydney, então, quando o senhor está aqui, o que o senhor sente falta de Portugal e vice-versa?
Isto é interessante. Há uma questão quando pensamos na cultura portuguesa. Temos pensado na cultura portuguesa de uma forma muito precisa, que é, digamos, não existe exatamente aquilo que se pode chamar cultura portuguesa quando se fala numa cultura italiana, francesa. O que existe, de facto, é uma cultura luso-afro-asiático-brasileira. E isto deve-se às diversas influências que Portugal teve, especialmente a partir do século XV, e não é só uma questão de ter estado noutros países e de conhecer novas culturas, porque mesmo a nível linguístico da influência que teve no português, há, de facto, influências de estruturas linguísticas raras que se encontram em algumas línguas africanas ou em línguas do Extremo Oriente. Portanto, há toda aqui uma riqueza. Eu, quando foi 25 de abril de 74, isso deu-nos, em termos de Portugal, de um Portugal europeu, conhecedor do mundo da Europa, grandes exigências sobre a ideia de liberdade e da expressão. Eu aqui noto, por um determinado tipo de formação de base inglesa, de base anglo-saxónia, as pessoas são mais comedidas, digamos, não é? Aquilo que falam ou da forma de se expressarem. Enquanto em Portugal, quer dizer, até se podem zangar a discutir política, aquela dinâmica que também vemos no Brasil, que é
dinâmica latina.
Mas no fim são todos amigos, apesar das diferenças, não é? E há um determinado tipo de dinâmica desse género que eu penso que aqui é mal entendida ou mal compreendida, porque para nós é uma coisa tão natural, não é? O discordar é natural.
Nós brigamos e uma hora depois está tudo bem, né?
Está tudo bem. Eu acho isso muito divertido.
O senhor vai sentir falta de alguma coisa aqui da Austrália ou voltar para Portugal?
Sabe, eu... A este aspecto, nomeadamente dos amigos da Ana Maria, que também são pessoas, digamos, do mundo, são australianos de uma boa, muito forte a nível académico, a nível cultural, artístico. E, portanto, esse é um aspecto, gostaria de ter mais tempo com eles, de falar mais e também de viajar um pouco mais na Austrália, porque houve uma série de viagens que eu tinha programado com a Ana Maria que não se concretizaram. Portanto, porque conhecer a própria cultura aborígene, temos de viajar, temos de sentir a terra, não é? Sentir a cor da terra, o horizonte, ter sentido a infinidade.
Faz muito sentido. Professor, muito obrigado pela conversa.
Sim, muitíssimo obrigado pela oportunidade.
A comida tipicamente portuguesa da festa foi comandada por mãos da timorense Maria Edith. Falamos com ela.
Maria Edith,
você trabalha aqui na cozinha do clube, do restaurante.
Sim,
Benfica.
Trabalhei aqui na Benfica há 13 anos, na Fresa Pac, português Clap, 19 anos.
Uhum. Yeah. Eu comi a feijoada portuguesa agora, estava deliciosa, o chouriço, então não preciso nem lembrar. E eu queria que você contasse pra gente, essa receita vem de família, da onde vem esses pratos?
É, vem da família. Eu sou de Timor, mas meus avós são de Algarve.
É interessante, não tinha gente de todas as representações aqui, né? Quanto tempo a senhora está aqui na Austrália?
Eu cheguei aqui em 90, uhum. E é um ano 90.
Uhum. Para fazer aquela feijoada, tem algum segredo especial? Tem algum feijão especial que tem que comprar? Esse tipo de feijão não é tão fácil aqui.
Não, feijão é vermelho, tem que ser um feijão vermelho. E é vermelho, é.
Eu não acho esse fácil no mercado.
Sim, não. Coisa de indianos, ela que as vendem. Os gregos. Gregos é que vendem.
Por fim, quando quase todos haviam ido embora, Eugênia arrumava as mesas com os funcionários do restaurante. Foi nesse momento que conseguimos conversar com ela. O carinho que Eugênia recebe da comunidade é tão intenso quanto o carinho que a ela, Eugênia, dá. É muito bonito a gente olhando a empolgação da senhora e é muito ver que as pessoas ficam muito felizes. Eu queria que a senhora falasse um pouco o que te motiva a fazer isso.
Eu cheguei à Austrália em 1985. Trazia comigo a minha mãe de 70 anos. E quando cheguei aqui, a primeira coisa que procurei foi a igreja portuguesa. E encontrei o capelão que hoje esteve aqui connosco. Né?
Padre Júlio.
Este Padre Júlio Aço. E não havia nada para os idosos de a expressão portuguesa. Então eu pensei em poder contribuir com algo de mim própria, porque na altura estava a estudar, estava a trabalhar como voluntária e criei um grupo de idosos na Igreja Portuguesa de Anemor, os Companheiros da Alegria. Isto mesmo no dia 2 de dezembro de 1985. Entretanto, muita água rolou por baixo da ponte, abriram concurso para trabalhadores de língua portuguesa, para trabalhar com idosos, e eu fui a escolhida de entre 16 para criei um grupo que foram os Unidos. Ao fim de um ano estava-me a levantar problemas que daquele género que nós não gostamos. Eu pus à direção aqueles dois senhores que disseram isto de mim, saem da direção. Eles disseram, aqui na Austrália nós não podemos pôr ninguém fora, então saio eu. Ficaram lá os senhores, a direção, e as pessoas vieram comigo e continuámos no salão da igreja de Anemor. Entretanto, o salão foi remodelado, deitaram abaixo, os portugueses é que fizeram todas as obras, mas os portugueses acabaram por ser escorraçados. Sim. Depois de tudo feito, porque a nossa comunidade também tem sofrido muito aqui na Austrália, não é? Mas eu nunca deixei de trabalhar com os idosos, porque os idosos estão dentro de mim. São as pessoas que mais precisam, não são os mais novos. E praticamente poucas pessoas estão dedicadas. Hoje já há mais, mas naquele tempo não havia. E daí a minha alegria é ver a alegria deles em atividades desta natureza. Pertenço ao Portuguese Welfare Council, como hoje estiveram aqui vários elementos da organização, e coordeno o grupo de idosos, o Seniors Portuguese Group, aqui às quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, e o Portuguese Suporte Grupo às terças-feiras em St. Peter's Town Hall. Isto tem agora 39 anos.
No ano que vem vai ter uma festa grande para comemorar 40 anos, eu imagino.
Não, a próxima festa, se me é permitido falar, vai ser o angariamento de fundos que faço sempre para as crianças de Timor e cujos fundos são entregues diretamente à irmã Filomena. E vai ser no último sábado de outubro, é aqui, mesmo nesta mesma casa, com a Orquestra Pop de Timor.
A banda timorense.
Eu que agradeço, essa será a primeira vez que nós conversamos, de muitas, espero assim.
Muito obrigada, porque o importante são as pessoas idosas, são as pessoas que cuidam de quem precisa e são os voluntários.
Com a vitalidade que tem aos 76 anos de idade, a angolana Eugênia ainda tem um futuro brilhante de ajuda à comunidade lusófona da Austrália. Tão brilhante quanto foram seus 39 anos do país até aqui. Olá, boa tarde, eu sou Fernando Vives, estou contigo nessa tarde de quarta-feira, manhã na costa ocidental e já tarde aqui na costa leste. Eu falo ao vivo de Sydney, ao vivo para você que está no Dial e depois em podcast, evidentemente, é o programa está gravado. Vamos agora às notícias de Portugal. Esta semana falamos em nosso website, em podcast, sobre a vitória apertada dos socialistas sobre a Aliança Democrática em Portugal nas eleições parlamentares europeias. O PS teve 32,1% dos votos contra 31,1% da AD, diferença de 1%, bem apertada. Isso fez com que os socialistas ganhassem 7 assentos no Parlamento Europeu contra 6 da AD. Assim como na eleição nacional de 10 de março, o Chega desponta como terceira força, mas empatado com a Iniciativa Liberal, ambos com 2 assentos. Completam as vagas portuguesas o Bloco de Esquerda e a CDU com 1 assento cada. O Livre e outras representações políticas não tiveram cadeiras. No restante da Europa, os grupos parlamentares ao centro conseguiram manter uma maioria do centro democrático, mas o desenho final do parlamento mostra também uma subida dos grupos de extrema direita. Ursula von der Leyen está confiante no apoio dos socialistas e dos liberais para conseguir ser reeleita. Reeleita presidente da comissão. Os liberais e os verdes registraram as quedas mais acentuadas nestas eleições europeias. A reportagem que vão ouvir agora é de Andréa Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas.
51% dos europeus votaram. A presidente do Parlamento, Roberta Metsola, diz que a democracia está viva.
Vejo estes resultados como um sinal de confiança do nosso povo para que o Parlamento continue a liderar a agenda europeia para os próximos 5 anos, mas também como um sinal de que temos de trabalhar ainda mais para chegar às pessoas.
O PPE, do qual fazem parte o PSD e o CDS, mantém-se como o grupo parlamentar mais votado e alcança 189 eurodeputados quando falta apenas contabilizar os votos da Irlanda. A cabeça de lista deste grupo é Ursula von der Leyen, que já disse que está confiante no apoio dos socialistas, que ficaram em segundo, e dos liberais, que são a terceira força política do Parlamento Europeu, apesar de terem perdido quase 20 lugares.
Permanece uma maioria no centro para uma Europa forte, e isso é crucial para a estabilidade. Mas também é verdade que os extremos da esquerda e da direita ganharam apoio, e é por isso que o resultado chega com grande responsabilidade para os partidos do centro. É por isso que, a partir de amanhã, iremos contactar as grandes famílias políticas socialistas e liberais. Trabalhamos bem juntos nos últimos 5 anos e, portanto, vamos agora trabalhar com base numa relação construtiva e comprovada.
Nicholas Schmit, o candidato preferencial dos socialistas à presidência da Comissão Europeia, já admitiu que está pronto para negociar com o PPE e com Ursula von der Leyen.
We are ready to negotiate.
Estamos prontos a negociar um acordo para os próximos anos para tornar a Europa mais forte. Não há qualquer hipótese de nós cooperarmos com aqueles que querem desmantelar, que querem enfranquecer esta Europa que construímos há várias décadas.
Dos liberais não houve declarações. Os verdes, que passaram de quarta para sexta força política, admitem entrar no acordo com os 3 partidos ao centro. A quarta força política é agora a dos eurocéticos, os reformistas e conservadores, que conseguiram 72 lugares, seguidos do Identidade e Democracia, da extrema-direita, com 58. A esquerda é o grupo político que menos lugares consegue, 35. Mas como ainda há muitos deputados não inscritos ou sem grupo e são 95, será preciso esperar para saber se continuam não alinhados ou se podem aumentar os lugares ocupados por outros grupos políticos e até possibilitar uma alteração de forças.
SBS.
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 SBS Rádio.
O primeiro-ministro português Luís Montenegro e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa estiveram na terça-feira em Genebra, na Suíça, para celebrar o Dia de Portugal e de Camões com os expatriados portugueses. Montenegro, perante alunos de uma escola de ensino português, disse desejar que sejam felizes na Suíça, mas frisa que também são necessários em Portugal. O chefe do governo apelou a que esses jovens continuem a aprender a língua, a história e a cultura portuguesa e que mantenham vivos os laços que os unem às famílias, amigos e interesses em Portugal.
Mas nós também precisamos de vocês em Portugal. Precisamos que mantenham os laços vivos que vos unem às vossas famílias, aos vossos amigos, aos vossos interesses em Portugal. E precisamos muito que colaborem cá e lá para que nos próximos anos nós possamos ter mais oportunidades e não evitando, porque isso nunca se evita, que grande parte ou uma parte da nossa população, nomeadamente a mais jovem, possa procurar algumas experiências fora do país. Eu quero dizer-vos que o governo de Portugal, o vosso governo, acolher-vos-á no nosso território para nos ajudarem a criar uma sociedade mais forte, social e economicamente, para ser mais justa.
O presidente Marcelo, por sua vez, destacou a importância da comunidade portuguesa na Suíça ao afirmar que este país, escolhido este ano para a celebração no estrangeiro do 10 de junho, não seria o mesmo sem os portugueses. Numa escola com 3 turmas de ensino de português, Marcelo destacou a importância de os jovens terem querido aprender a língua portuguesa, sublinhando tal qual ajuda a ligá-los mais a Portugal, mas também ao resto do mundo.
Viemos aqui para celebrar o nosso dia no dia seguinte. Ontem celebramos lá, hoje celebramos aqui. E celebramos aqui porquê? Porque os portugueses são muito importantes na Suíça. Muito importantes na Suíça. A Suíça não era a mesma se não houvesse portugueses. Há muitos anos, os vossos avós, os vossos pais, vocês, muitos outros. E vocês quiseram aprender português.
Bom, é dia dos namorados no Brasil. Vamos ouvir Djavan, Meu Bem Querer.
Amor, e o
Djavan, começo de carreira, coisa fina. Bom, vamos falar agora de Austrália. A Jobs and Skills Australia, o órgão governamental que analisa o mercado de trabalho do país, divulgou um rascunho da lista de empregos que podem ser priorizados em programas de vistos. Este rascunho está sendo avaliado por representantes dos setores trabalhistas antes de sua versão final. Instrutores de yoga e artes marciais, designers de joias e treinadores de cães estão entre os empregos incluídos. A lista também incluiu diretores artísticos, mergulhadores e compradores varejistas e alguns ofícios de construção. O rascunho da Jobs and Skills Australia, Confident On List, detalha profissões potencialmente elegíveis para vistos acelerados. Ela ocorre na esteira do lançamento da estratégia de imigração do governo em dezembro, que forneceu um roteiro para reformar o sistema de imigração da Austrália. O rascunho da Jobs and Skills Australia Confident On List nomeia cargos sêniores, como executivos-chefes, o diretor e gerentes, gerentes de venda e marketing, gerentes de publicidade, gerentes de pesquisa e desenvolvimento e diretores de informação com habilidades prioritárias necessárias na Austrália. Enfermeiros registrados, parteiras, enfermeiros especialistas e pesquisadores de enfermagem também são listados como empregos prioritários. Outros profissionais médicos da área de medicina, como ultrassonografistas, radiologistas de diagnóstico, anestesistas, clínicos gerais e vários tipos de cirurgiões e especialistas também estão incluídos. Trabalhadores de apoio à família, assistentes sociais e trabalhadores da juventude também estão na lista da Austrália. A Austrália também precisa de educadores, incluindo-se professores universitários, educadores de primeira infância, professores de escolas primárias e secundárias, diretores de escolas e professores de educação especial, de acordo com esta lista, que ainda é um rascunho. Também há ocupações no setor financeiro e contábil listadas, incluindo-se atuários e contadores tributários. Engenheiros geotécnicos, estruturas civis, de transporte, elétricos, industriais, de mineração e aeronáuticos também estão listados. O rascunho da lista foi desenvolvida com base na análise de mercado de trabalho e informa o conselho da JSA sobre a lista de ocupações e habilidades essenciais para o novo programa de visto de habilidade em demanda. A análise se baseia na lista de prioridades e habilidades e leva também em consideração o desempenho dos migrantes no mercado de trabalho ao chegar, a dependência dos portadores do visto qualificado ou patrocinado em relação ao tamanho do emprego, dados de vagas e ofertas de mercado de trabalho doméstico. O rascunho da lista não é final e foi divulgado para consulta e feedback das partes interessadas. Profissionais de construção e traders, incluindo-se gerentes de projeto de construção, inspetores de construção, eletricistas, carpinteiros e marceneiros, são nomeados na Confident On List, mas uma associação do setor disse que outros ofícios deveriam estar incluídos. A presidente executiva da Master Builders Australia, Denita Won, disse que ficou perplexa com a proposta, que surge enquanto a Austrália continua a lutar contra a escassez de moradias. O orçamento federal em maio alcançou 1,8 milhão de dólares para agilizar e acelerar avaliações de habilidades para cerca de 1.900 migrantes em potencial com qualificações em construção e habitação e para o processamento de avaliações para recém-chegados em ocupações específicas. Bom, está chegando a festa junina no Brasil. Vamos ouvir Festa do Interior, a canção clássica brasileira para a festa junina.
Fogo
saudosa Gal Costa. Trilha sonora de muita festa junina pelo Brasil e vai ter muita festa junina pela Austrália também. Você e sua comunidade, procura sua comunidade de brasileiros na sua cidade, porque há dezenas de festas por acontecer. Sydney, Adelaide, em Melbourne, em Perth, em Brisbane e até em cidades do interior como Newcastle. Enfim, um mês importante para parte da comunidade brasileira que é chegada nas festas juninas. E está chegando agora ao fim o programa da SBS em português, desta quarta-feira, 12 de junho de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. É só procurar lá por SBS Português no seu feed. Pode ser no Spotify, se você tem dispositivos Apple, a própria Apple tem o seu sistema, tem da Amazon, tem vários outros, o Podcast Addicted e muitos outros tocadores. Você também pode acompanhar as nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Estamos lá presente nas redes sociais. Enquanto isso, no dial da rádio SBS 2, voltamos no próximo domingo, no mesmo horário, novamente comigo. Muito obrigado por sua presença. Encerraremos com um chorinho. Até lá. Até semana que vem.
Ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.